Olá, eu sou o Guilherme Campanhaque.
E eu sou a Yara Morim.
A entrevista da semana é sobre o rumo das eleições presidenciais no segundo turno. Conversamos com o analista político e diretor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, César Romero Jacob.
O Revista Jovem foi conferir as obras da linha 4 do metrô.
E o Rio de Machado é o destaque cultural dessa edição.
O primeiro turno das eleições foi inesperado. Os resultados não corresponderam aos dados divulgados pelas pesquisas. A candidata à presidência, Dilma Rousseff, do PT, teve 41,6% dos votos e Aécio Neves, do PSDB, 33,6%. Já para governador, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, ficou com 40,57% dos votos, enquanto Marcelo Crivella, do PRB, teve 20,26%. Situações bem diferentes do que as margens de erro apontavam. Por isso, no domingo, dia 26 de outubro, vamos voltar às urnas para o segundo turno. Para falar sobre o assunto, convidamos um analista político e diretor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, César Romero Jacob. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Depois da morte do candidato Eduardo Campos, do PSB, as expectativas, segundo as pesquisas, eram que Marina Silva disputasse o segundo turno com Dilma Rousseff. Por que essa previsão não se concretizou?
Bom, eleição é um processo dinâmico. Quando a campanha se inicia, ao longo do processo, questões vão se colocando, vence não só quem acerta mais, mas sobretudo quem erra menos. Porque se você erra, o seu erro será explorado pelos adversários. Isso é parte do jogo. O que, tínhamos até o acidente que vitimou Eduardo Campos? Nós tínhamos uma situação em que a presidente Dilma Rousseff estava isolada em primeiro lugar nas pesquisas, em segundo lugar o Aécio em torno de 20%, ao redor de 20%, e o Eduardo Campos ao redor de 10%. Bom, a Marina, em algumas das pesquisas, ela aparecia contendo algo como 20% dos votos, que foi o patamar, foi o nível de intenção de voto que ela teve na eleição de 2010. Bom, mas era uma especulação o nome dela, porque ela não era candidata, ela era vice. Então, até aquele momento, ela não estava conseguindo transferir esses 20%, essa intenção de voto nela, para o cabeça de chapa, que era o Eduardo Campos. Pois bem, quando se olha, digamos, as pesquisas, em torno do dia 15 de agosto, a Marina tem 20%. Na segunda quinzena, ela dispara, quando você olha a mesma pesquisa, digamos, de intenção de voto no dia 30, ela disparou. E ela disparou, em parte, porque ela teve uma super exposição de mídia, em função do enterro, enfim, de toda essa situação trágica que se abateu sobre o candidato e a família do candidato. E então, ela, que tinha até então 20%, ela sobe 15 pontos percentuais, entendeu? E vai bater ao redor de 35%, no mesmo nível da presidente Dilma, que tinha em torno de 35%. Bom, o que acontece? Ela cresceu muito rápido. E o candidato que se encontra à frente tende, naturalmente, a receber mais críticas dos seus adversários. E isso é do jogo. Quer dizer, o ponto é que, até então, quem estava recebendo o maior volume de críticas era a presidente Dilma, que estava com 35% de intenções de voto. Quer dizer, e aí, evidentemente, que a presidente Dilma não ia polemizar com o Eduardo Campos, que tinha 10, entendeu? Tampouco com o Aécio, que tinha 20, né? Você polemiza com quem, na verdade, está, digamos assim, te ameaçando em termos da disputa. Quer dizer, isso é do jogo, não há nada de mais nisso. Bom, e aí a Dilma e o Aécio vão iniciar um processo de desconstrução da Marina. Esse processo de desconstrução da Marina, sobretudo a Dilma precisava, primeiro, parar que a Marina crescesse e, se possível, que ela começasse a cair. Bom, o Aécio também precisava que ela caísse. Mas o Aécio vai ser, digamos, mais comedido nas críticas à Marina, porque se ele conseguisse reverter o quadro, ele iria precisar do apoio dela no segundo turno. Então, ele, na verdade, batia, mas não podia bater muito. A presidente Dilma entendia que não tinha possibilidade da Marina vir a apoiá-la no segundo turno. Então, a presidente Dilma e a campanha da presidente Dilma vai bater duro na Marina. Pois bem, E aí a Marina comete os erros. Há uma série de pontos em torno dos quais vai ser aproveitado pela presidente Dilma. Ela mesmo gerou uma agenda negativa, quer dizer, uma agenda negativa. Ela gerou fatos que puderam ser utilizados contra ela. E aí eu acho que o que vai acontecer em grande parte é que havia um eleitorado antipetista, que se nós olharmos também as curvas, nós vamos ver que o AS que tinha 20 cai para 14, porque uma parte do eleitorado antipetista, uma parte desse eleitorado vai para a Marina, porque a Marina seria a pessoa que teria condições de derrotar a presidente Dilma. Na medida que ela vai sendo desconstruída, você pode observar nas curvas que tanto o Ibope quanto o Datafolha mostraram, essa curva se cruza, ela vai caindo, ela cai rapidamente, o Aécio vai subindo lentamente. E aí, o eleitor que era tucano, que tinha ido para a Marina, na expectativa de que a Marina que poderia derrotar a presidente Dilma, esse eleitor tucano, ele volta, digamos assim, para o Aécio e o Aécio dispara.
A propaganda política e os debates influenciaram na escolha dos eleitores e, consequentemente, mudaram o rumo das eleições?
Ah, os debates, sim. Porque os debates geraram discussões posteriores, não pelas pessoas que ficaram até altas horas, fizeram um número muito pequeno e reduzido de eleitores que ficaram até altas horas, mas no dia seguinte isso repercutia nas redes sociais. E na medida que repercute na imprensa, nas redes sociais, interfere. Não é um debate direto, tá certo, né? Quer dizer, não é um debate com as pessoas ali acompanhando ao vivo, mas o desdobramento dele no dia seguinte. Nos jornais, nas rádios, nas televisões, nas redes sociais, isso tudo faz com que o melhor ou pior desempenho dos candidatos se reflita nos debates, porque trechos são colocados no YouTube, quer dizer, as pessoas vão acompanhar isso tudo. E sobretudo, o último debate beneficiou o Aécio. O Aécio teve, digamos assim, um desempenho melhor. Naquele debate havia uma linha de passe contra a Dilma, mas, ao mesmo tempo, houve um acordo. Quer dizer, quando a gente olha a lógica do debate, a presidente Dilma vai sempre perguntar para o Aécio. Ela vai polarizar com o Aécio. Ela nunca polariza com a Marina. A Marina que pergunta para ela, que quer polarizar com ela. Ao mesmo tempo, o Pastor Everaldo e mais o Levi Fidelix vão estar levantando a bola para o Aécio cortar. Então, na verdade, eles funcionaram como linha auxiliar. Eu diria que o Aécio foi beneficiado pelo debate. As circunstâncias, digamos assim, o ajudaram, entendeu, a se sair melhor. E, evidentemente, que isso teve repercussão no dia seguinte. O debate foi numa quinta, e aí também acho que isso ajudou, digamos assim, a que ele pudesse disparar na reta final.
Muito obrigado, professor. O Revista Jovem agradece.
Eu que agradeço.
Nesta semana, o Revista Jovem teve a oportunidade de conhecer as obras da Estação Gávea da linha 4 do metrô. Descobrimos como está a construção, o que acontece quando os alunos e funcionários da PUC-Rio escutam algumas explosões durante o dia e como a nova linha vai ajudar os cariocas.
A linha 4 do metrô do Rio de Janeiro começou a ser construída em junho de 2010, na Barra da Tijuca. O trecho terá 16 quilômetros de extensão, com 6 estações da Zona Sul até a Zona Oeste. De acordo com o consórcio Rio Barra, a obra será entregue em 2016 e passará por uma fase de testes antes de entrar em operação. Enquanto isso, os túneis da Estação Gávea estão sendo construídos a partir de detonações controladas. Quem passa pela PUC-Rio durante o dia pode se deparar com barulhos e vibrações. O motivo é o uso do método NATM, que faz detonações em áreas de rocha. A percepção do som das detonações a 50 metros abaixo da terra faz parte do processo. De acordo com Lúcio Silvestre, engenheiro responsável da obra, as cavações dos túneis, mesmo com a sensação de vibração, não comprometem a estrutura da universidade e dos prédios próximos, que são monitorados do começo ao fim da obra.
A detonação, ela produz uma vibração, até podendo ser percebida nas regiões próximas. Então você controla a vibração, você controla a emissão de som, tudo isso para que você possa preservar as construções próximas.
Como você tem um monitoramento muito grande, você tem muitos equipamentos que são colocados, principalmente geofone e tal, todas essas medições, elas estão abaixo dos parâmetros internacionais. Então a gente acredita que dentro dessas construções que estejam dentro dos padrões, tem risco nenhum.
Cada detonação é precedida de 3 sirenes. A primeira e a segunda indicam alerta. A terceira indica evacuação da área. Após a explosão, uma quarta sirene é acionada para indicar o final da detonação e volta das atividades na área. Na Gávea, as obras começaram em 2013 e já estão em fase de escavação do túnel de via, que em pouco tempo será ligado aos túneis que estão vindo da Antero de Quental, no Leblon, e de São Conrado. Para escavar 50 metros abaixo da terra, os equipamentos e máquinas utilizados precisam de uma logística bem trabalhada para não interferir no trânsito da região. Na PUC, com parte do estacionamento da universidade já sendo utilizado, a alternativa foi criar 2 pontos de trabalho. Para Lúcio Silvestre, a mão de obra será recompensada com a diminuição do número de veículos na região, a partir do momento em que a estação entrar em funcionamento.
Toda vez que você tem que fazer uma obra, uma cidade como o Rio de Janeiro, que já está densamente povoada, onde você tem trânsito caótico 24 horas por dia, então a logística para você poder entrar com material e sair com material escavado é sempre complicado.
E aí a logística foi fazer com que houvessem duas obras separadas, basicamente. A estação da Gávea e o emboque do túnel, onde está sendo feito na Mata de Jacinta, nos fundos da Gávea. Para que nenhuma das duas frentes de serviço não atrapalhasse. E demandou um planejamento muito grande, principalmente inicial. Tem estudos que dizem que serão retirados 2 mil veículos hora pico, ou seja, 2 mil pessoas deixarão de utilizar seus carros e vão de metrô, pela confiabilidade, pelo tempo de deslocamento, pelo próprio desconforto de você ter um lugar para estacionar e tal.
A previsão é de que 300 mil pessoas irão usar a linha 4. Se a obra não atrasar, a partir de 2016 será possível ir da Barra ao centro em 34 minutos. Hoje, de acordo com o Google Maps, o trecho leva 1h10 de carro e sem trânsito. Para quem tem curiosidade em conhecer as obras, o espaço interativo da Estação Gávea fica no Planetário. Está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. A entrada é gratuita. No local, é possível assistir vídeos em 3D da construção da linha e conferir uma maquete das obras. Logo na entrada, o visitante tem a sensação de estar passando por um dos túneis escavados. Outra opção são as visitas aos túneis todo último domingo do mês. A comunidade tem a oportunidade de conhecer, além das estações virtuais, as construções e escavações. Para se inscrever, basta ir até uma das centrais de atendimento à comunidade, nos canteiros de obra de Ipanema e Leblon. Uma última curiosidade exclusiva sobre a construção da linha 4 é que em todos os túneis existe uma imagem de Santa Bárbara, a padroeira dos tuneleiros. Isabela Giantomaso para o Revista Jovem.
Cobranças por telefones, cartas e até mesmo presenciais são comuns no cotidiano de grande parte das pessoas. E quando são indevidas, o que fazer?
Não é todo mundo que sabe, mas quem é cobrado indevidamente pode ser indenizado. Segundo a Defesa do Consumidor, nesse caso a pessoa pode receber até o dobro do que foi debitado incorretamente. Existem empresas que são contratadas por companhias, como bancos ou lojas, para efetuar as cobranças dos consumidores em débito. Segundo o professor de Direito do Consumidor da PUC-Rio, Marcelo Calisto, essas empresas são intermediárias no processo. Se há cobrança errada, as companhias principais devem ser contatadas.
Quem cobra indevidamente ou pede a negativação da pessoa, se pede a inscrição no órgão de proteção, né, o SPC, será, na verdade, eles são só intermediários. Eles recebem um pedido de um credor, um banco, uma empresa de telefonia. Qualquer empresa, né, diz, olha, fulano de tal está devendo, quero a inscrição dele como mau pagador. Aí vai lá o Serasa, o SPC, e tem que notificar essa pessoa. Então, na verdade, o grande responsável é quem pede essa, quem faz essa cobrança indevida, entendeu? Não é só o órgão de manutenção do cadastro.
Se o consumidor for negativado, ou seja, ter o nome registrado no SPC ou Serasa, ele pode acionar a justiça e ser indenizado, segundo o professor.
Agora, outra coisa, se já tiver ocorrido a negativação, se o nome da pessoa já estiver no Serasa, SPC, sem ela ter sido notificada previamente, aí é passivo também que tem direito a dano moral. Se, além da devolução em dobro do que ele pagou indevidamente, por exemplo, ele tem direito a dano moral porque não foi previamente notificado. Porque a ideia é que antes de você inscrever a pessoa na SPC e Serasa, ela tem um prazo para poder pagar se for devido. empresa.
Quem for cobrado e não estiver em débito com a empresa pode ter duas atitudes: acionar os órgãos administrativos, como o PROCON, a Defesa do Consumidor, e denunciar a cobrança errada, ou procurar diretamente a Justiça. Fernando Loureiro, para o Revista Jovem.
É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar.
A preocupação com o bem-estar dos funcionários está crescendo. Cada vez mais as empresas procuram pessoas com um estilo de vida mais saudável.
Os fumódromos estão banidos desde 2011. Ou seja, é proibido fumar em lugares fechados, sejam eles públicos ou privados. Entre os estabelecimentos que se enquadram nessa lei, estão bares, shoppings e empresas. Por isso, fumar só ao ar livre ou em casa. Uma pesquisa feita pelo grupo PAR, gestora de planos de saúde corporativos, constatou que um funcionário que fuma pode desperdiçar 20% do seu dia com um vício. Além do tempo gasto pelo deslocamento de sair do lugar fechado para o aberto, a produtividade do empregado também diminui, gerando um custo para a empresa pelo tempo em que ele está ausente. Mas será que os empregadores têm noção desses dados? Segundo a pesquisa, eles têm. Muitas empresas já estão tornando o exame médico um passo obrigatório nos processos seletivos. Cada vez mais, a qualidade de vida do funcionário é avaliada nas entrevistas de emprego e, consequentemente, os patrões optam por profissionais com hábitos mais saudáveis. O analista de recursos humanos, Elmo Bastos, acredita que os exames admissionais são importantes para detectar problemas na saúde do funcionário e evitar surpresas futuras.
No momento que a gente faz uma seleção, a gente observa vários aspectos, tanto comportamentais, psicológicos e principalmente também a questão da saúde. Por que o exame admissional? Nesse exame admissional é que vai detectar algum tipo de doença. Se a empresa contrata um candidato com problema de saúde, qual o ganho que a empresa vai ter? A tendência desse candidato se ausentar por algum motivo de saúde, vai ficar de licença. Então, eu acho que é o momento da não contratação. As empresas hoje em dia estão muito voltadas para isso, a qualidade de vida desse funcionário, porque é uma via de mão dupla. Tanto o funcionário ganha com isso, quanto a empresa.
O fato é que deixar de contratar funcionários fumantes ainda é uma opção muito radical. Porém, é visível que as grandes corporações estão cada vez mais preocupadas com a saúde dos empregados. Por isso, uma solução para os fumantes é utilizar o horário de almoço para não atrapalhar o desempenho no trabalho. Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
Há 110 anos, nasce a alma do centro do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco. Fruto da reforma urbana realizada no governo de Pereira Passos no início do século XX, foi um avanço para a modernização da cidade. A Rio Branco se chamava Avenida Central e foi criada para ligar a região do Porto à Avenida Beira-Mar. As particularidades dela tornam-se secundárias aos olhos dos apressados trabalhadores que caminham para cima e para baixo, sem tempo para viajar na história do lugar. Por falar em história... A Avenida Rio Branco era e ainda é palco da grande festa que é o Carnaval Carioca. Em 1920, os ranchos já desfilavam alegria pela avenida. Em seguida, foi a vez das escolas de samba começarem a marcar presença nas ruas da cidade. Mas nem só de festa é feita Rio Branco. Ela também foi cenário de diversas lutas políticas, onde a população pôde manifestar a cidadania. Ela foi parte do trajeto da Passeata dos 100 Mil, em 1968, que protestava contra a ditadura militar. Ao longo dos anos, a Avenida Rio Branco perdeu a originalidade arquitetônica e deixou de ser admirada, mas certamente cultiva o valor de uma cidade cercada de história. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
Mais do que ração e coleiras, os pet shops estão se tornando um verdadeiro supermercado. E o consumo está cada vez maior. Mas até que ponto isso não se torna um exagero?
Roupinhas, caminhas, brinquedos e mais brinquedos. Para quem tem animal doméstico, as lojas pets oferecem um leque de variedades para o bichinho de estimação. Estima-se que 80% das pessoas que entram em um pet shop compram algo. Com o status familiar que cães e gatos estão recebendo, além das famílias ganharem mais um integrante, as despesas estão aumentando. No ano de 2013, o setor pet teve um faturamento recorde de 14 bilhões de reais. Para a estudante Bruna Dias, que considera o cãozinho membro da família, gastar com o animal não é um problema, desde que feito com controle.
Ele foi para minha casa pequenininho, bebê, e ele parece uma criança. Minha mãe mima ele, ele tem vários brinquedos, tem caminha, mas nada exagerado. Eu acho muito estranho não conseguirem sair do pet shop cerrado na mão. Na minha casa, para mim, existem outras prioridades. Eu não vou gastar milhões com um cachorro, apesar de gostar muito dele. Eu não acho que vai ser isso que vai fazer ele ser mais feliz ou menos.
Mas muitas pessoas estão transferindo um sentimento maior do que o esperado. Segundo o professor de Antropologia e Consumo da PUC-Rio, Bernardo Veloso, as pessoas estão muito sozinhas. E, com isso, o animal está se transformando em um objeto para se destinar energia e dar um sentido para a vida.
Mas por que eu falo que ele é um objeto também? Porque ele entra nesse lugar de destinação, de consumo, não só por ser um ente. É como se fosse também uma boneca que eu vou enfeitar ela toda. Porque eu, ao produzir esses consumos todos, não necessariamente eu estou produzindo felicidade ou alegria nesse animal. Mas sim, estou construindo todo um brincar de cuidar.
Ainda segundo o professor, o consumo destinado à aparência em brinquedos, quando de forma exagerada, vira uma motivação para as razões existenciais do ser humano, como o trabalho.
Eu vou destinar toda essa minha energia de existência para alguma coisa que vai me justificar o estar trabalhando, estar vivendo, que é produzir um consumo para abastecer essas necessidades, entre aspas, produzidas por esse ente querido.
No Brasil, os cães estão em maior número entre os animais de estimação, com mais de 35 milhões. Logo depois vem os peixes, com 25 milhões, e os gatos, com quase 20 milhões. Karine Gomes para a Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
A imagem fixa de um campo de várzea é perturbada por uma pessoa carregando um saco de cal que vai avivando os sinais quase perdidos das linhas centrais demarcadas para um jogo. O plano dura o tempo da ação desse sinalizador. As outras partes das linhas são mostradas em detalhes da mão que sinaliza das dimensões do campo esportivo. Assim começa Campo de Jogo, documentário realizado por Eric Rocha. A demarcação do território do jogo se explica pela forma com que o jogo se dá. Na realidade, Eric Rocha não transmite a final do Campeonato das Favelas entre os times da Mangueira e da Estação de Sampaio. Esse teatro é preparado para algo que vai além de um jogo de futebol. São observações de caráter social e antropológico que se transformam numa grande e inspirada alegoria da vida daquelas comunidades faveladas. O tom que prevalece é o da disputa de um troféu, mas também de um espaço existencial. O confinamento dos corpos em situações conjuntas ou individuais é a saga dos sofredores que reproduzem esquemas de poder da sociedade maior. Essa transição de uma mera disputa entre dois times de futebol para a alegoria dos procedimentos e comportamentos desse grupo afirma também uma subjetividade ativa e forte que reside e se impõe por sua capacidade de ser. Os corpos em ação são belos, ainda mais quando as músicas os embalam. De Puccini, cantado por Maria Callas, a um Villa-Lobos nacionalista, passando pelo místico Parsifal de Richard Wagner, e ainda por um extraordinário conjunto de percussão, são momentos de impacto narrativo que nos transportam para esferas poéticas características das obras alegóricas. Essas estratégias narrativas foram muito bem assimiladas do pai Glauber Rocha. De certo modo, Eric passa do real para o alegórico com a mesma espontaneidade com que Glauber comentava o sertão e seu Eldorado imaginário. Campo de Jogo é assim um hino épico às populações faveladas e suas manifestações culturais que expressam a força e a vitalidade de suas vidas confinadas aos territórios do preconceito e da estigmatização. O que o filme nos diz é que lave sejam procedimentos e atitudes humanas comuns a todos nós. O jogo não é aqui o espetáculo encenado das grandes arenas mundiais, onde a beleza está sendo cada vez mais substituída pela violência e por uma espécie de luta entre gladiadores. No campo de bairro de Sampaio, o jogo é aberto e solidário. Os rituais são daqueles que acreditam na vida e têm fé profunda em suas convicções. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Na próxima, quem sabe, ganhamos. O importante é ter esperança. Essa certeza está acima de qualquer resultado. O tempo alegórico não tem limites, é eterno. Campo de Jogo é um belo filme do talentoso e criativo Eric Rocha. Miguel Pereira para a Revista Jovem.
Um grande escritor do meu país está sendo homenageado.
Projeto Rio de Machado celebra os 106 anos da morte do bruxo do Cosme Velho.
No dia 29 de outubro de 1908, morreu o escritor carioca Machado de Assis. Para relembrar o autor, a Prefeitura do Rio apresenta o projeto Rio de Machado. Além de contar com exposição e seminário no Mar, o Museu de Arte do Rio, são realizados passeios literários pelo centro e ainda foi criado um aplicativo gratuito. A exposição apresenta trechos de obras e conta a história de Machado por textos e imagens nas pilastras do museu. Os passeios guiados ocorrem aos sábados, até o dia 1º de novembro, e misturam literatura, história e curiosidade sobre o escritor. A caminhada começa às 11 horas da manhã, sai do museu e passa pelos pontos sinalizados. Os lugares onde o autor frequentava e os palcos das suas histórias são visitados. Preparados, os guias tiram dúvidas sobre a vida e obra do bruxo do Cosme Velho, como era conhecido. O programa dura cerca de 3 horas. Nos debates que ocorreram no dia 2 e 3 de outubro, foram discutidos aspectos das obras, inovações na escrita, sua relação com o Brasil mestiço, além do diálogo constante entre seus livros e o Rio de Janeiro. Escritores, críticos literários e professores estiveram presentes mediando as palestras e discussões. O aplicativo Rio de Machado serve de plataforma para os leitores vagarem entre obras e conhecerem os lugares onde as tramas se desenvolveram. Fotos, mapas e citações estão presentes, oferecendo uma aba de favoritos onde os usuários podem registrar trechos admirados. Ele é gratuito e está disponível para celulares e tablets. O projeto conta também com um site e uma página de Facebook, onde divulgam informações, citações, trechos e fotos do autor e dos lugares que viveu. As postagens são diárias e assinadas por Joaquim Maria, o nome de batismo dele.
Todo meu país está sendo
Guilherme Campanhaque para o Revista Jovem.
Joaquim Maria Machado de Assis.
O nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa, você ouviu as músicas É Proibido Fumar, de Roberto Carlos, For the Love of Money, OJ's, Price Tag, da Jessie J, e Machado de Assis, do Martinho da Vila.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.